This Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Ele rahimahullah passa para um novo capítulo que está por um lado ligado ao capítulo anterior, que é sobre o shirk que é cometido por via das palavras comuns, das palavras comuns. Disse rahimahullah, capítulo sobre a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ele mencionou como tema desse capítulo a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como vem no surat al-Baqarah, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. E não coloqueis parceiros juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, enquanto vocês sabem, yani vocês sabem que Ele subhanahu wa ta'ala é quem merece somente a adoração. Portanto, este capítulo, o Sheikh Rahimahullah quer chamar a atenção de que existem palavras que ocorrem, que constituem shirk e as pessoas não se apercebem. Preste atenção nessa palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Baqarah, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. E não coloqueis parceiro juntamente com Allah enquanto sabeis, yani sabeis que Ele, subhanahu wa ta'ala, é quem merece somente a adoração. Ele, rahimahullah, em seguida disse, قَالَ ibn Abbas فِي الْآيَةِ, yani mencionou o tafsir de Ibn Abbas sobre este versículo que mencionamos anteriormente. Disse, قَالَ ibn Abbas radiallahu anhu فِي الْآيَةِ الْأَنْدَادُ هُوَ الشِّرْكُ. Yani, os parceiros que foram mencionados nesse versículo refere-se ao shirk, yani, o politeísmo. Akhfa min dabib an-naml ala safatin sawda, fi dhulmat al-layl. Ele disse que esse shirk é um shirk bastante, yani, bastante escondido, como se fosse uma formiga a andar numa pedra escura, numa pedra escura, numa noite escura. Yani, quer dizer que a sua invisibilidade, yani, desse shirk que ele mencionou, subhanahu wa ta'ala, é como uma formiga andar numa pedra escura, numa noite escura. Quer dizer que você não é capaz de ver a formiga. Só a formiga, yani, circular de noite sem, yani, sem iluminação, você não é capaz de ver a formiga. Então, o que fará uma formiga que está andando num objeto escuro, numa noite, yani, que não existe luz? Portanto, Ibn Abbas radiallahu anhu chama a atenção de que existe shirk que é tão oculto, yani, que a pessoa não é capaz de se aperceber. E é isso que ele vai mencionar, rahimahullah, de exemplo desse tipo de shirk. Yani, quer dizer que existe shirk bastante escondido, yani, quer dizer que passa desapercebido. As pessoas não prestam atenção. Ele mais à frente disse, وَهُوَ أَنْ تَكُولُ, yani, o exemplo desse shirk que ele mencionou, radiallahu anhu, que deu o exemplo da formiga, yani, uma formiga, yani, bem pequena, a andar numa pedra escura, numa noite escura. E o exemplo desse shirk, desse antakul, é como você dizer, Wallahi wa hayatika ya fulan. A pessoa faz jurar por Allah, Wallahi wa hayatika, ya fulan. Ele jurou por Allah e pela vida de fulano. Yani, ele diz que juro por Allah e pela tua vida, ou fulano. Isso é algo que muitas pessoas falam. Pode ser que as fórmulas que usam sejam diferentes, mas isso é algo que acontece nas pessoas. Eles falam essas coisas sem se aperceber no perigo daquele que é o significado dessas palavras. Daquilo que é o perigo do significado dessas palavras. Portanto, esse indivíduo que diz por Allah e pela tua vida, ou fulano, essa pessoa cometeu shirk. الشرك. طيب ابن عباس رضي الله عنه منسيونا ما جا فرنتي وزيمبلو وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. يا يسوع جنت منسيونا تمينا نوال انتريور و ال دي وزيمبل ديس تمي اير سو دزير سي نو فوس اسي كاو اي او اسي كاشورو او سي نو فكوم الغون ديز سي نو فوس مي بول دوغ انتو entraría o ladrón en mi casa, entraría ladrón en mi casa. Y más frente Ibn Abbas da más ejemplo, dice: "Walaula al-battu fi ad-dar la'ata al-lusus. Laula al-battu fi ad-dar la'ata al-lusus." Él dice si no fuese o al-battu, y al-battu es un yani es un animal yani non tenho o nome precisamente em português, mas é uma das espécies de pássaros que a pessoa coloca em casa. Esse pássaro é um pássaro que conhece yani, os residentes da casa. E quando vê uma pessoa estranha, esse pássaro começa a fazer barulho. Quando vê uma pessoa estranha, o pássaro começa a fazer barulho. Então, algumas pessoas colocam esses pássaros dentro das suas casas e quando, por exemplo, chega alguém estranho, o pássaro começa a fazer barulho. O pássaro começa a fazer barulho. Portanto, aqui há pessoas que dizem, oh, se não fosse esse pássaro, então o ladrão entraria dentro da casa. Ou como nos dias de hoje, as pessoas dizem, se não fosse o alarme, então o ladrão entraria dentro de casa. Se não fosse o guarda ou segurança, então o ladrão entraria dentro de casa. Tudo isso constitui shirk. Tudo isso constitui shirk. وَقَوْلُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ. E também, yani Ibn Abbas continua a dar exemplos, disse, o exemplo disso é a pessoa dizer para seu companheiro, مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ. Yani, se Allah quiser e você quiser. Yani, se Allah quiser e você quiser, tal e tal coisa. E isso também é algo que é comum nas pessoas. Por mais que, como disse, a forma de formular isso seja diferente, mas o significado existe nas pessoas. Se não fosse, como mencionamos anteriormente, ou se não fosse o chefe dos recursos humanos, eu não conseguiria promoção, ou não conseguiria nesse emprego. Se não fosse fulano, eu não conseguiria esse emprego. Até, yani, aqui, o que Ibn Abbas radiallahu anhu mencionou, yani, é mais, yani, vamos dizer, yani, é mais leve em termos de... A maior parte das pessoas nos dias de hoje, nem sequer colocam Allah nas suas frases. Eles diretamente dizem, se não fosse esse cão, então entraria ladrão dentro de casa. Enquanto aqui, Ibn Abbas até mencionou aquele que fala, por exemplo, se Allah quiser e você quiser, por exemplo. Há pessoas que só dizem diretamente, se você quiser, ou se não fosse você. Portanto, Ibn Abbas, radiallahu anhu, chama aqui mais atenção para, entre outras palavras, disse, وَقَوْلُ الرَّجُلُ لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانُ. Se não fosse, yani, Allah e fulano, tal coisa não iria de acontecer ou iria de acontecer. La tajal fiha fulano. Yani, Ibn Abbas radiallahu anhu disse, não coloca as pessoas juntamente com Allah. Yani, não coloca pessoas juntamente com Allah. La tajal fiha fulano. وهذا كله به شرك. يعني ابن عباس disse isso tudo constitui shirk. Isso tudo constitui shirk. Portanto, existem várias outras palavras, essas não são, yani, não se, o shirk não gira somente nessas palavras, várias outras palavras que giram em torno desse significado. Tudo isso constitui shirk, como disse Ibn Abbas radiallahu anhu arda. E o shirk que aqui se refere é shirk menor. الشرك منور يعني الشرك الأصغر كي هو شرك كي ننتي رابسوا دو إسلام يعني هي هم بكادو جراندي ماش ننتي رابسوا دو إسلام تانتو أكي تمي أون أشبيتو كي كم منسيونارو يعني ألغون علماش كي إشبليكارو كتاب التوحيد ديسانون كي سي أبسوا por exemplo dizer يعني se não fosse fulano dentre os piedosos, yani vamos supor que existe piedoso que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, como fazem os, yani, o Bad al-Qubur, os adoradores de sepultura, que adoram sepultura de fulano, Abdul Qadir al-Jilani. Portanto, se alguém chegar a dizer, se não fosse Abdul Qadir al-Jilani, então o ladrão entraria dentro de casa. Aqui ele comete shirk al-Akbar. Aquele comete shirk al-akbar. طيب. Alguém pode questionar por que ele comete shirk al-akbar? Será que você consegue yani, pensar e refletir por que ele cometeu shirk al-akbar? E por que no primeiro caso ele não cometeu shirk al-akbar? Yani? Yani, por que o primeiro caso, a pessoa diz, se não fosse o cão, então o ladrão entraria dentro de casa? E o outro lado, alguém diz, se não fosse Abdul Qadir al-Jilani, então o ladrão não entraria dentro de casa. O primeiro caso a gente diz que é shirk, yani, é shirk menor, e o segundo caso a gente diz que é shirk akbar. Por quê? Por que é que esse segundo caso é shirk akbar? Porque ele atribuiu isso, esse ni'ma que ocorreu a ele, atribuiu algo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Algo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. E que é o caso de Abdul Qadir al-Jilani. Yani, Abdul Qadir al-Jilani é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Embora esses que adoram ele dizem que estão a colocar ele como intercessor, mas isso é adoração. Portanto, quando nessas palavras que a gente mencionou, a pessoa mencionar um objeto ou uma pessoa ou um lugar que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala, então isso constitui shirk maior. Shirk maior. Por exemplo, se alguém vem e diz, se não fosse o profeta Muhammad, então ladrão entraria dentro de casa. O que é que o profeta Muhammad tem a ver com yani, o ladrão entrar dentro da sua casa? Portanto, isso mostra que ele adora o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani, confia a proteção da sua casa ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E a confiança é ibada. A confiança, a gente viu, a tawakkul, que é ibada. E o ibada, yani, a adoração, não deve ser direcionada senão a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é a razão desse segundo caso constituir a shirk al-akbar. Constituir a shirk al-akbar. Mais à frente, o Sheikh Rahimahullah disse, وعن عمر ابن خطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. Ele em seguida menciona esta narração a partir de aqui no texto vem a partir de Umar, mas na verdade é Ibn Umar, como chamou a atenção Sheikh Salih al-Fawzan na explicação do yani, dessa parte, diz que o correto é Ibn Umar e não Umar. Yani, às vezes as pessoas que yani, imprimem ou copiam o manuscrito, às vezes copiam mal. Às vezes copiam mal. Yani, cometem erros dessa natureza. Portanto, essa narração é de Ibn Umar, radiallahu anhu, wa arda. Disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qual من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم disse aquele que jurar por outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, então cometeu yani descrença ou yani politeísmo. Cometeu descrença ou politeísmo. Portanto, isso mostra que yani, este hadith mostra que aquele que jura yani, usando o nome do outro além de Allah subhanahu wa ta'ala dentre as criaturas, então é como se ele tomasse essas criaturas yani, como sendo auxiliares ou semejantish Allahu subhanahu wa ta'ala. Isso yani constitui shirk. Isso constitui shirk. Porque a pessoa não jura senão por algo que ele venera. Yani a pessoa não jura senão por algo que ele venera. E a sua veneração a essa coisa faz com que ele jura yani, sobre essa coisa. Portanto, alguém que vem e diz por Allah subhanahu wa ta'ala, juro por Allah subhanahu wa ta'ala, isso mostra que ele yani, yu'adhimu Allah, yani, ele venera Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto que aquele que vem yani, jura por outra além de Allah subhanahu wa ta'ala, disse juro pela minha mãe, ou juro pelo meu avô, ou juro pelo meu pai, tudo isso constitui shirk. Tudo isso constitui shirk, pois ele colocou essas criaturas num lugar que somente pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, ele yani, associou essas criaturas a Allah subhanahu wa ta'ala. E também, aqui a regra é a mesma no juramento. O juramento para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui shirk, mas shirk menor. Yani, quer dizer que não é um shirk que tira a pessoa do Islam. طيب. Quando é que tira a pessoa do Islam? Yani, quando é que fica um shirk akbar, yani, shirk maior, que tira a pessoa do Islam? Quando a pessoa jura por criaturas ou objetos que são adorados além de Allah subhanahu wa ta'ala. Como no caso anterior que mencionamos. Portanto, aquele que vem disse, juro pela Kaaba. A Kaaba, yani, como sendo um lugar que é feita adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, você quando jura pela Kaaba, você está a jurar como se a Kaaba yani, fosse uma divindade. E há pessoas que pensam que a Kaaba é que é adorada, enquanto yani, a adoração é feita a Allah subhanahu wa ta'ala. A Kaaba somente é um símbolo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou, yani, que faz parte de um processo de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a Kaaba não é objeto de adoração. Não é objeto de adoração. Se você acreditar que ela é objeto de adoração e jurar por ela, então você comete shirk akbar. Cometeu shirk al-akbar, yani shirk maior, politeísmo maior que tira a pessoa do Islam. Outro exemplo é a pessoa jurar pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Disse, eu juro pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani, a gente sabe que existem o Badr Kubur e o Tasawwuf, outros que adoram o profeta sallallahu alaihi wasallam. Você quando jura pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, você comete shirk maior. Comete shirk maior. E a pessoa pode jurar o Rabbul Kaaba, dizer pelo Senhor ou pelo dono do Kaaba, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não há problema. Não há problema a pessoa dizer, eu juro pelo Senhor ou pelo dono do Kaaba, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto, aquele que jura para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, tem esses dois casos, como mencionamos. O primeiro caso, yani, não é um shirk que tira a pessoa do Islam, yani, é shirk menor. E o shirk menor é mais perigoso do que os pecados maiores, como a gente vai ver logo a seguir. Portanto, a pessoa não fica pensando de que quando ouve que tal e tal ato é politeísmo menor, de que isso é algo insignificante. A pessoa não pode ficar a pensar de que isso é algo insignificante. Tudo aquilo que é denominado como shirk é perigoso. É perigoso. Portanto, a pessoa deve prestar atenção e procurar não cair em qualquer tipo de shirk. Por mais que seja esse shirk tão oculto como o Ibn Abbas radiallahu anhu mencionou, que ocorre nas palavras das pessoas, como vimos na narração anterior, mesmo esse tipo de shirk a pessoa deve evitar. Daí que vamos ver na passagem que vem a seguir, yani, como é que os sahabas yani, temiam de cair no shirk, mesmo que fosse shirk asgar, mesmo que fosse shirk al-asgar, que é o politeísmo menor. Disse Imam al-Mujaddid rahimahullah, mencionando uma passagem que foi relatado por Al-Bayhaqi a partir de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, um dos sahabas, disse لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني قال ديش لأن أحلف بالله يعني برامي إما جور أو جرار فور الله يعني كاذبا برامي إما جور جرار فور الله يعني إيش كيو توزير نمو جرامين تسير منتيرا إما جور برامي دوكي أحب إليها من أن أحلف بغيره صادقا دوكي جرار فروتر عند الله سبحانه وتعالى يصير فيريدكو نوميو جورامينتو يصير فيريدكو نوميو جورامينتو portanto ابن مسعود رضي الله عنه disse que يعني o meu juramento يعني se eu fazer um juramento sobre um assunto e nesse juramento eu jurar por Allah é melhor para mim mesmo sendo o caso em que eu não esteja a falar a verdade nesse juramento é melhor para mim do que jurar para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala sendo verídico, sendo verídico. E isso mostra de que o shirk está acima, por mais que seja menor, está acima do pecado maior. Yani, por um lado temos o pecado que é a mentira é pecado. A mentira é pecado. Taib. Por outro lado, esse que jura para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala cometeu shirk. Cometeu shirk. Portanto, Ibn Mas'ud radiallahu anhu diz que yani, quer dizer que a pessoa que comete um pecado é melhor do que aquele que comete shirk menor. Yani, a pessoa cometer um pecado, por mais que seja maior, é melhor do que a pessoa que faz shirk menor. Do que a pessoa que faz shirk menor. E aqui يعني os fuqaha يعني mencionam algo que é bastante importante a pessoa de conhecer é o que eles dizem جواز ارتكاب اقل الشرين ضررا اذا كان لا بد من احدهما يعني os fuqaha mencionaram uma قاعده com base nessa يعني nesse princípio mencionaram uma قاعده um princípio que é a pessoa, se tiver dois males na sua frente, yani a pessoa tem dois males na sua frente, e não é possível a pessoa escapar nenhum deles. Não é possível a pessoa escapar nenhum dos males. Então, aqui eles dizem que é permitido a pessoa fazer um mal que na balança é menor do que o outro mal que é maior. Yani quer dizer que se a pessoa estiver numa situação em que não tem escolha, tem dois males na sua frente, e ele não tem como escapar desses males. Então, ele deve escolher o mal que é menor na balança. O mal que é menor na balança. Portanto, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, quando ele disse que é preferível ele jurar e mentir no seu juramento, do que yani, ele jurar em nome de Allah, mas mentir no seu juramento, do que ele jurar por outro além de Allah e ser verídico no seu juramento. E ser verídico no seu juramento. Às vezes a pessoa se encontra em situações em que é colocado yani, duas opções na sua frente e ele não é capaz de escapar nenhuma delas. Yani, quer dizer que ele deve fazer uma das duas. Portanto, nesse caso, os fuqaha mencionaram essa qaida, que é a pessoa deve olhar para qual é o mal menor. Devo olhar para o mal menor. Dar o mafasid muqaddimu ala jalb al masalih. Yani, a pessoa repelir um mal tem precedência da pessoa colher um bem. Yani, às vezes a pessoa se encontra nessa situação, às vezes a pessoa tem situações na vida em que você não tem como escapar o mal, você não tem como escapar de fazer uma ação que é pecado. Portanto, aí você deve ter o hikmah, que é esse princípio que os fuqaha mencionaram, de que você deve procurar fazer aquele mal que é menor. Aquele mal que é menor. Para sair dessa situação que a pessoa se encontra. Daí que yani, foi mencionado na Sharia que é permitido a pessoa yani, mentir sobre a sua crença para escapar, yani, à morte. Yani, como me foi mencionado, se a pessoa, por exemplo, for colocada yani, espada na sua frente ou uma pistola, ou você deixa de ser muçulmano ou você morre. Portanto, aqui tem dois males: morrer e deixar de ser muçulmano. Tá aí. Aqui, a Sharia deu a saída, que é a pessoa yani, é capaz de mentir, pode mentir, dizer que, por exemplo, já deixei de ser muçulmano para escapar à morte. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala colocou como condição de que o teu coração deve ficar firme. Yani, é isso que os fuqahá chamam de al-iqra. Yani, a pessoa ser compelido à descrença forçadamente, enquanto o seu coração está firme na fé. Portanto, aqui os fuqahá dizem que não é um problema a pessoa em mentir, dizer que alguém vem e diz com uma pistola, deixa de ser muçulmano. E o Islam não está yani, praticamente yani, todo fora. O Islam está dentro. Ele não sabe o que está no seu coração. Ele coloca-te uma espada ou uma arma, diz, deixa de ser muçulmano, vou te matar. Você diz, pronto, deixei de ser muçulmano. Pronto. Ele não sabe, não vai entrar no teu coração para verificar se é verdade ou não. Portanto, aqui a pessoa fez algo que é, yani, cometeu um pecado, yani, que é reduzido na balança para escapar de uma situação que é a morte. Portanto, existem vários princípios da Sharia que a pessoa às vezes necessita no seu dia a dia. Daí que é importante o muçulmano de aprender a sua religião. Portanto, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, aqui chama a atenção a isso, de que yani, cometer um pecado é melhor do que a pessoa fazer shirk. Daí que também os fuqahá mencionaram, bem como os ulama, de que o politeísta, por mais que não esteja mergulhado em muitas coisas yani, reprováveis, e por outro lado existir um monoteísta que, por exemplo, está mergulhado yani, em vários pecados, esse monoteísta continua a ser melhor do que o politeísta. Yani, por exemplo, temos uma pessoa, um monoteísta, mas ele foi testado com o hábito de roubar, ele rouba. E por outro lado tem um mushrik, tem um yani, politeísta, e ele nem rouba. Na balança, esse monoteísta é melhor do que o politeísta, porque ele, o que ele faz é pecado, yani, é pecado maior, mas não chega ao ponto do shirk. Enquanto, por outro lado, tem um politeísta, ele, yani, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, أَنَّهُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ, yani, ele está no último grau do inferno, se ele morrer sobre esse estado. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala disse que ele não perdoa o shirk. Aquele que morre com o shirk não é perdoado. Aquele que morre com o shirk não é yani, perdoado. Portanto, esses dois casos, o monoteísta é melhor do que o politeísta. Por mais que ele, yani, esse monoteísta cometa yani, crimes, barbaridades, e esse politeísta não faça isso, o monoteísta é melhor do que ele, devido ao seu imã, devido ao seu tawhid, e ele, o monoteísta, a qualquer momento pode fazer tauba e ficar redimido de todos os pecados que ele cometeu. Ao passo que o mushrik, yani, enquanto não sair do shirk, ele, o seu aposento é no jahannam, no inferno, nasallallahu al-afiyah, wassalama. Mais à frente, o Sheikh Rahimahullah menciona uma outra narração a partir do Sahaba. Disse: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. O profeta صلى الله عليه وسلم disse nessa narração que foi narrada por حذيفة رضي الله عنه, disse صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. Não digam yani, se Allah quiser e fulano quiser. Não digam se Allah quiser e fulano quiser. ولكن قولوا, mas sim digam ما شاء الله ثم شاء فلان. A pessoa deve dizer, se Allah quiser, em seguida fulano quiser. Em seguida fulano dizer. Esta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensina os muçulmanos a pronunciarem essas palavras de forma correta. A gente viu anteriormente nas palavras de Ibn Abbas sobre o shirk que ele mencionou, que é um shirk bastante culto, como uma formiga pequena andar numa pedra escura, numa noite escura, como vimos anteriormente. E ele mencionou dentre as formas de shirk nas palavras, a pessoa dizer se Allah quiser e fulano quiser. Como alguém diz, se Allah quiser e você quiser, tal e tal coisa vai acontecer. Portanto, isso constitui shirk. Por que constitui shirk? É por causa desse i. Se Allah quiser e fulano quiser. Esse i coloca essa pessoa, essa criatura, no mesmo nível com Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala leisa kamithlihi shay. Nada se assemelha a ele subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, nenhuma criatura é capaz de estar no mesmo nível com Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a melhor forma da pessoa dizer isso, que é se Allah quiser, em seguida fulano quiser. Quer dizer que esse fulano foi colocado no segundo grau, quer dizer que não foi colocado no mesmo grau com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, qualquer palavra em que a pessoa atribui ou confia algo e diz Allah e fulano, então isso constitui shirk, porque ele assemelhou esse fulano a Allah subhanahu wa ta'ala, ou elevou a ele ao nível de Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala, como disse, nada se assemelha a ele, e ele al-fardu samad, lam yalid wa lam yulad. Ele subhanahu wa ta'ala, o seu grau não compartilha com ninguém subhanahu wa ta'ala. Portanto, essas palavras, como mencionamos, torna-se shirk devido a essa igualdade que você coloca. Se não fosse fulano, ou se não fosse Allah e fulano, então tal e tal coisa iria de acontecer. Aqui você colocou Allah e esse fulano no mesmo nível. No mesmo nível. Mas se você dizer, se não fosse Allah, em seguida fulano, então tal e tal coisa iria de acontecer ou não iria de acontecer. Nesse caso, você não cometeu a shirk, pois você levou essa pessoa ou essa criatura, colocou no segundo grau. Colocou no segundo grau. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam chama atenção a isso. E isso mostra de que essas palavras é comum nas pessoas. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam corrigiu. Disse, لا تقولوا ما شاء الله وفلان. Não digam se Allah quiser e fulano quiser. Mas sim digam, se Allah quiser, em seguida fulano quiser. Em seguida, o fulano quiser. O Sheikh mais à frente, rahimahullah, disse, وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَيِ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَكُولَ الرَّجُلُ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ وَيُجَوِّزُ أَنْ يَكُولَ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ قَالَ وَيَكُولُ لَوْلَى اللَّهُ ثُمَّ فُلَانَ وَلَا تَكُولُ لَوْلَى اللَّهُ وَفُلَانَ. Em seguida, o Sheikh passa aqui uma passagem de Ibrahim al-Nakhai, que era um tabi dentre os estudantes de Ibn Abbas, de que eles, os salaf, كانوا يكرهون, الكراهة عند السلف تحريم. Quando você vê um texto que os salaf detestavam tal e tal coisa, quer dizer que isso é haram, é ilícito. Você dizer, أعوذ بالله بك وبك, busco refúgio em Allah e em ti. Isso também faz parte do shirk. A pessoa dizer, busco refúgio em Allah e em fulano. Isso constitui shirk. E o mesmo se aplica aqui. A pessoa dizer, busco refúgio em Allah, em seguida, em ti, em fulano de tal. E aqui os ulama mencionaram de que, por exemplo, no que diz respeito ao pedido de socorro, bem como aquilo que a gente mencionou anteriormente, se não fosse o cão, tal tal coisa iria acontecer. Se a pessoa usar mortos, pessoas que já morreram, que não estão próximas, aqui a pessoa comete shirk akbar, pois o morto não tem nenhuma capacidade de beneficiar ou prejudicar uma pessoa. Se a pessoa dizer, se não fosse Allah e Abdul Qadir Jilani, então o cão entraria dentro de casa, isso é shirk, pois Abdul Qadir Jilani está por baixo da sepultura e não é capaz de beneficiar em nada, sendo assim, isso constitui shirk. Portanto, nessas frases que a gente mencionou, refere-se a pessoas que estão vivas. A pessoa comete shirk menor se a pessoa dizer, se não fosse Allah e o meu guarda, então o ladrão entraria dentro de casa. Aqui é shirk menor. Por quê? Porque ele igualou o seu guarda ao nível de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas se ele dizer, se não fosse Allah e o profeta Muhammad, então o ladrão entraria dentro de casa. O profeta Muhammad, não é teu guarda e nem sabe do que sabe, o que acontece na tua casa. Quer dizer que você, se coloca o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou qualquer outra pessoa nesse acontecimento, é como se você acreditasse de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou qualquer um dentre os piedosos tem o poder de ouvir ou de salvar as pessoas aqui no mundo, enquanto isso não é a realidade. Amuatu ghayrun ahya, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, os mortos não são semelhantes aos vivos, portanto, se você atribuir isso a um morto, um favor a um morto ou alguém distante, então isso constitui shirk, é porque você está a dar a ele características divinas. Alguém que está na sepultura não é capaz de ouvir você que está a ser assaltado ou a ser roubado ou coisas dessa natureza. Taib. E também aqui há um ponto que é que quando a pessoa, por exemplo, se encontra numa situação de aflição e à sua volta tem pessoas que podem socorrer a ele. Aqui os ulamais disseram que não é problema a pessoa dizer peço socorro, fulano, peço socorro. Por exemplo, a pessoa está a se afogar e ele vê alguém que sabe nadar na sua frente. Não há mal em ele dizer, fulano, peço para me socorrer ou peço para me salvar dessa situação que ele se encontra. Por quê? Os fuqahá mencionaram de que este indivíduo que está à frente dele, Allah subhanahu wa ta'ala colocou ele capacidade de salvar a situação desse indivíduo que ele se encontra. Se você, por exemplo, está sendo assaltado e você vê polícia na sua frente, ou de longe você vê polícia e você começa a chamar polícia para pedir socorro, aqui não é, a pessoa não comete nenhum ato de shirk em a pessoa pedir socorro diretamente a essas criaturas, pois eles são capazes de te socorrer na situação que você se encontra. Eles são capazes de te socorrer na situação que você se encontra. É como a pessoa também que, por exemplo, tem dívida ou deve pagar um montante de dinheiro e diz, vou pedir ajuda a fulano. Ele diz, vou pedir ajuda a fulano porque ele sabe que fulano tem condições de ajudar a ele nesse caso que ele se encontra. Nesse caso, não é, a pessoa não cometeu nenhum shirk nem pecado, pois Allah subhanahu wa ta'ala colocou nesse indivíduo capacidade de aliviar esse outro indivíduo devido à sua situação. Mas se, por exemplo, alguém tem uma dívida e diz, vou pedir ajuda a Abdul Qadir Jilani, que está na sepultura, ou Ahmed al-Badawi, ou vou pedir ajuda ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam ou esses que foram mencionados não são capazes de pagar a sua dívida. Eles estão na sepultura, vivem um tipo de vida diferente ao tipo de vida que a gente tem aqui na Terra. Portanto, aqui a pessoa comete shirk akbar, porque essas criaturas não têm nenhuma capacidade de saírem da sepultura ou de fazerem algum benefício chegar a ti enquanto eles estão dentro da sepultura. Portanto, esses são algumas considerações que podemos deixar a respeito dessas palavras que mencionamos a partir do Sheikh Rahimahullah, Rahmatan Wasi'a. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala